tempo pra eu assistir filme, pra eu assistir o meu futebol, e deu. Se você me oferecer agora, ô Cícero, eu te dou R$1 milhão agora, se tu me falar o nome de 3 novelas aí que estão no ar, eu vou perder R$1 milhão, ué.
Eu também.
Eu vou também. Perder porque eu não olho. Eu entendo, isso pra mim, eu entendo que não sabe, não... Ah, tem gente que é diversão, que é distração. Boa, parabéns. E sejam felizes as pessoas que assistam, que se sentem bem, eu não tenho nada contra. O que eu estou dizendo é que eu não consumo isso. Não consumo isso. Então, e por N coisas. E N valores também. Eu venho de uma criação, Beni, que assim, a gente não... você não atropelava a conversa dos mais velhos. Você não sentava na mesa de boné, de chapéu. Pô, mas como você é ridículo? Bom, que eu seja ridículo, mas a minha criação foi essa. Isso era sentimento, era postura de respeito diante do meu avô e da minha avó. Então, por que que eu tenho que... Não.
Tem umas coisas, véio, que muita gente não entende... Eu confesso também que tem hora que fico, mas por que isso, né? Eu cheguei da escola, era uma hora da tarde, mais ou menos. Estudava na parte da manhã. Ao invés de entrar pelo quintal, né? Que ladeia a casa, eu fui direto na porta da frente, meti a mão na fechadura e entrei. Tinha duas figuras conversando. Assunto que até hoje não sei. Meu pai e o irmão dele. Quando o irmão dele foi embora, aí a coisa ficou feia.
O relho, lá no sul, a gente chama de... O relho pegou, né?
A coisa ficou feia. É. Nunca mais passa isso.
É?
E aí?
Nem por isso, aqui não tem, ó, aqui não tem ninguém revoltado,
não, que é isso?
Ninguém com trauma, não tem nada disso. É, eu levava a peia do meu avô, mas eu era arteiro pra caramba.
Vocês citaram alguns exemplos aí, eu vou citar só um que era básico, cara. Era você chegar em casa e pedir a benção. Hoje a gente quase não vê isso.
É verdade. Acontecer. É verdade.
Eu ficava possesso com a minha avó. Quando eu chegava em casa e tinha visita. Aí a avó dizia assim, menino, vai lá e dá um abraço na tia não sei o quê. Vai, cumprimenta o tio não sei o que lá. Vai lá e dá um beijo, rapaz. Eu ficava... Mas eu fazia, porque eu era só, bom dia, boa tarde.
Tinha isso também, é verdade.
Mas não, então era a educação de 40 anos atrás. Né? E aí eu volto a dizer, não é por conta disso que eu me criei um revoltado, um idiota, um débil. Não. E são valores que a gente preserva até hoje, ô Beni.
Eu não sei qual a religião de vocês, mas eu fui criado religião católica. E vou te dizer uma coisa. No domingo, que é o dia que eu achava que eu ia, 7 horas da manhã, na missa das 7. Terminava a missa das 7, começava o catecismo. E assim foi até chegar no momento de fazer a primeira comunhão. Quer dizer, então era coisas assim que ocupava, preenchia o tempo da gente. Preenchia o tempo da gente. Então, aí sim, ia para casa, almoçava, aquela coisa toda, e mais lá pelas 3, 4 da tarde, ia para o campo de futebol para ver um futebol.
A catequese normalmente ela era no sábado, à tarde, né? Sábado agora, olha só, Beni, uma coisa interessante. Você quer ver, Eric, não, o Erivaldo também lembra disso, que não tem mais o ensino religioso. no primeiro grau.
Acabaram,
eu sou a favor de que viesse. E outra coisa, nos dias atuais, muito mais. Mas não um ensino religioso católico para falar do Papa, não. É para falar sobre Deus e aí de qualquer manifestação. Então, o Estado é laico, não é?
Exato.
Então, mas assim, de uma maneira, porque a gente foi, eu sou espírita, mas a gente foi criado com o ensino religioso do catolicismo.
Claro.
Ok, porque era o que tinha. Nos anos 80 era o que tinha, no final dos anos 70 era isso que tinha, não tinha o evangélico com tanta força como tem agora. Eu acho que tinha testemunha de Jeová, alguma coisa assim, que era o mais, né? Umbanda, candomblé, enfim, isso sempre teve. Né? Agora eu acho até que é importante isso, um momento para as crianças para falar sobre Deus, falar de Deus.
Exatamente isso.
Né? E aí de maneira universal.
E tinha aula de Orfeão também, se não me engano.
De quê?
Orfeão, né? Aula de canto.
Ah, não, era educação musical, né?
Aula de canto.
É, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si.
Isso, esse negócio.
OSPB.
O SPB.
OSPB era meio... Eu já estava quase deixando a escola, veio tarde pra gente.
A gente arriava e hasteava a bandeira. No 7 de setembro tinha que desfilar. Rapaz, aí alguém chega e diz assim: pô, você é atrasado, hein? Você é retrógrado. Você... Cara, isso nunca me fez mal. Nunca fez mal eu estudar o SPB, eu cantar o hino, a aula de religião. Nunca vi isso como prejudicial.
Esse negócio de cantar o hino nacional, isso é uma judiação, viu, velho? Quer saber? Eu duvido que o brasileiro saiba na chincha.
Você me fez lembrar uma coisa.
Pois é, mas querem falar tanto, Beninho, em patriotismo. Se fala tanto em patriotismo, mas o cara não sabe cantar. Não vou nem dizer o nacional. O do estado dele.
Na minha época, escola não adentrava a sala de aula sem cantar hino nacional.
E eu vou te dizer uma coisa. Eu vi nessa Copa algo. Vocês devem ter percebido.
Ah, eu já falei, hein?
Que acho que foi algo que fazia tempo que a gente não via.
Não via.
Primeiro, jogadores cantando hino.
É.
Mas muito mais do que os jogadores, até porque ele não tinha obrigação nenhuma.
Exatamente.
Foi o Ancelotti cantando hino nacional brasileiro.
Isso me chamou
porque
a atenção.
Porque recentemente nós tínhamos um treinador, que eu posso dizer, comunista, que sequer fazia o gesto de respeito ao hino nacional brasileiro.
É verdade.
Isso, para mim, foi algo bonito que eu vi.
Porque há tempos, em solenidades, envolve a seleção brasileira, essa coisa toda, o basquete, você olha para os alunos, eles estão de cabeça erguida, olhando a bandeira e mascando o chiclete.
É? E outra coisa do tempo dos anos 80, Dudu, você pedir licença para o professor para ir no banheiro. Não era assim?
Verdade.
Professor, dá licença, posso ir no banheiro? Ah, vai rapidinho, mas não demora, porque tem uma... Duvido me apresentarem alguém que faz isso hoje. Essa molecada de hoje, você conta nos dedos. E aí eu não entenda que eu não estou dizendo que a imensa maioria dos pais não sabe educar. Não é isso. Muito pelo contrário, eu acho que é o contrário, né? Mas assim, tem pais que tanto faz como tanto fez. Inclusive não quer nem saber o que o filho está fazendo no colégio, larga na mão do professor. E essa educação de casa não é o professor que tem que dar.
Verdade.
Educação familiar não é o professor. O professor tem que dar educação literária, aquilo que precisa para a faculdade, para formar o cidadão.
E o desfile de 7 de setembro, a gente brigava para ir, né, velho?
Desfilava, desfilava.
Desfilava e pra tocar na fanfarra, então?
Era uma fila. Olha, eu vou confessar pra vocês que já o desfile de 7 de setembro eu ficava com raiva, viu? Por quê? Geralmente, eu estudava num colégio de freira, né? Tinha tudo isso aí. Antes de entrar pra sala de aula, hino nacional e o hino acriano. Aí nós entrávamos em fila indiana. Imagina um colégio com inúmeras turmas, aí eles iam. Quinta série, sexta série, sexta assim, tudo, em fila, assim. Pra subir. Hora do recreio. Antes de subir, mesma coisa. Formava fila, já não tinha mais o hino, mas formava fila pra subir. E no 7 de setembro, meu irmão, começava 9 horas da manhã, naquele sol rachando a cuca. Você todo vestido, que você se preparava, né? Até gravata colocava.
Não, a gente usava um jaleco chamado de tapa-pó. Lembra disso, Benito? Tapa-pó, que era um branco.
Eu nunca esqueço. Tem uma das únicas... Eu nunca fui de tirar muita foto, mas tem uma foto. Depois eu vou procurar lá em casa, na casa da mamãe, na verdade, lá em Rio Branco, trazer. Uma única foto que eu tenho num desfile de 7 de setembro, que vocês olharem minha cara, vocês devem estar... Você, na hora você diz assim, rapaz, esse menino tá pé da vida.
Agora, realmente, esse negócio só era tão... Castigava tanto, cara. E a certa altura resolveram fazer a noite. Aí legal. A noite foi... Melhorou bastante mesmo. Mas
o Beni, na hora de marchar era 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, repete outra vez. E aí, né? Era por assim, aí mesmo. Né? Marchando. Olha, Beni, eu quero mandar um abraço aqui, ó. O Fontinelli tá mandando aqui pra gente, lá da Gili Veículos, né? Ô, Cícero, manda um alô aí pra gente aqui na programação. Estamos acompanhando a equipe da Saga Gili no Porto Velho Shopping, né? E um especial pro executivo de vendas Fontinelli. Tá bom, grande Fontinelli, um abraço, viu? Um abraço pra você e pra toda a equipe. Obrigado pela audiência.
Dá teu jeito, vende aí.
Né? Vende aí. Aqui tem que pagar aquele churrasco no fim do mês.
Beni, exatamente. Vamos lá. Beni, o Dr. Kennedy Constâncio mandou uma mensagem aqui, disse, boa tarde, Dino, saudações. Ajudem a população portuvelense, pois está acontecendo um verdadeiro caos na sede pública da Energisa, em frente à prefeitura. Substituíram vários atendentes por totens. Acontece que a maioria da população não sabe operar a máquina, pois são, na maioria das vezes, pessoas de baixa instrução escolar, dependendo de ajuda de funcionários. O que só tinha apenas um funcionário para atender os usuários. Estive sexta-feira lá para tentar receber uma carta de anuência, que por sua vez não existe tal opção pelos totens. Muita gente nervosa por lá, um verdadeiro caos. Existem poucas mesas de atendimento, o usuário tem que levar sorte para não ser direcionado para o totem. Mando um abraço aqui, o Dr. Kennedy Constâncio. E diz, se possível, faça uma visita em loco para verificar o que eu estou falando. Grande abraço, Dr. Kennedy. O Eduardo Pereira da Cruz diz o seguinte, boa tarde, Dinos. Estou sabendo por fontes seguras, seguríssimas, diz aqui o Eduardo, que Sérgio Pires está neste momento no Palácio da Alvorada almoçando com o papai Lula, titio Xandão, todos almoçando amigavelmente, rindo com suas piadas, que somente ele sabe contar. Muito capaz dele ficar para passear até LGBTQI dia 26, que acontece em Brasília.
Ah, é? Dia 26, é?
E ele diz aqui, concordo com o Beni. Levei umas reguadas na mão da professora por não saber a tabuada. Cheguei em casa, contei para mamãe, e fiquei de castigo até a professora...
Apoiudo mais uma vez, mais que uma não vez. Sabia. Tá mais certo, isso aí. Muito bem a mãe do nosso ouvinte aí, tá certo.
Fiquei de castigo até a professora falar pra ela que realmente eu decorei. Eu permaneci de castigo sem poder sair pra brincar. Aluno preguiçoso reprovava mesmo. Hoje, tudo na palma da mão do celular e das calculadoras, diz aqui o Eduardo Pereira da Cruz. Grande abraço, Eduardo.
É, Eduardo, só tem que tomar cuidado se na hora acabar a bateria.
Ai, ai. É verdade, mas é bem isso mesmo.
Prezados amigos e irmãos, uma boa tarde em bênçãos e glórias em Deus, nosso patrão da estância dos céus. Parabéns, o programa hoje está mexendo com minhas entranhas e minha vida progressão e minha vida progressão e me fazendo viajar ao passado já bem distante. Mas mudando de seco para mala, cadê o Sérgio? O Sérgio foi receber o Neymar e seus pupilos na volta do barco norueguês?
Ele está perguntando do mala, então.
E aí que ele diz que agirá até mais bom pouso, pois agirá até o carnaval de outubro e novembro voltamos a trabalhar. Um grande quebra-costelas do tamanho do meu Rio Grande e com todo o carinho de nossa Rondônia, diz aqui o Ítalo Paganini Donini. Grande abraço, Ítalo.
Gente, nós estamos quase no final do programa, eu não poderia deixar aqui de solicitar a vocês alguma informação, se é que as tenham, da situação em Caracas.
Bem, eu vi hoje pela manhã que já ultrapassava os 1.000 mortos, né? Não, e hoje, mil e duzentos, algo assim.
Hoje de manhã tá, me parece que eu vi 2.900 e alguma coisa.
Então já é atualização nova. Mas continuam, né, vasculhando, fazendo as buscas. Agora, eu fico pensando como que reconstrói, como que vai reconstruir um país que já estava praticamente quebrado, né, cara? É uma situação lastimável. Às vezes a gente acha que não dá para piorar, vem Deus e manda um avalanche dessa, né?
Ó, o ouvinte nosso aqui, eu acho que é o Cleudo que mandou aqui. Boa tarde, Cícero. Ancelotti é vencedor em clubes, não em seleção. Se ele fosse realmente o que diz, teria treinado a Itália e não é deixado pela terceira vez seguida fora do Mundial. Isso é fato. Muito bem, tá dado o recado. Tá dado o recado e ele tá certo, o Cleudo aqui, viu? Verdade.
Mas precisa dizer também que todos os treinadores que foram campeões nas seleções, eles foram um dia de clubes, né?
E para lembrar também que o seu Ancelotti foi campeão por tudo onde passou. Ele só não dirigiu seleção.
Exatamente, é por isso que eu falei. Todo treinador de seleção, um dia ele foi treinador de clube. Boa tarde, Dinos. Aqui é Aldaí, motorista de caminhão. Estamos aqui na estrada do Porto Chuelo. Estamos nessa fila, na poeira e no calor, que está quase insuportável. Isso é uma falta de respeito com o irmão campineiro. Simplesmente... acho que é caminhoneiro que ele quis dizer, né? Irmão caminhoneiro. Simplesmente erro de planejamento. Se eles não vão descarregar os caminhões, por que manda para cá? Obrigado pela atenção. Esse ainda é o número do telefone da Rádio Parecis. Ele pergunta aqui, o Aldaí. É sim, viu, Aldaí? E tá deixado aqui o seu recado. Ele manda uma foto aqui da fila enorme, Cícero, de caminhões. Mas parece-me que avisaram, chamaram para descarregar e avisaram que não vão descarregar. Complicado, viu, Aldaí? Grande abraço. Continue aí na audiência.
É isso aí. Pois é. Não é fácil não, hein?
Beni, eu quero tratar de um assunto agora, que é a falência.
Ah, eu achei que ia dizer do Trump pedindo para revogar o cartão amarelo. Pois é. Né? Também.
Esse é um outra... Um
é
outra,
falta de ter o que fazer, né, o Eric? Pelo amor de Deus. Você viu essa, Beni? O presidente Trump querendo que a FIFA, a procura da FIFA, para revogar o cartão
amarelo
que o árbitro brasileiro deu.
Parece que a FIFA acatou, né? Tanto que a equipe que vai jogar com os Estados Unidos hoje à noite está entrando com a impugnação.
Olha, às vezes eu escrevo na minha coluna, o Eric, que não há o que não haja, viu? Realmente.
Uma interferência aí que não tem cabimento, né? Não
tem nada a ver.
Mas eu queria tratar da... Conhece a LSH/, Beni? Ela é uma companhia que tinha como CEO nada mais, nada menos do que Paulo Figueiredo. Essa companhia era responsável... era responsável pela construção de um hotel da rede de Donald Trump no Rio de Janeiro. E ela teve a falência decretada, causando um prejuízo de mais de 400 milhões para a grande maioria de aposentados que havia investido no empreendimento, e que esse esquema lesou diretamente fundos de pensão de servidores públicos, como o Serpros e 10 institutos de previdências estaduais e municipais, incluindo Tocantins, Campinas e Campos de Goitacazes. Os aportes iniciais de quase 200 milhões hoje representam um rombo estimado de 400 milhões em valores atualizados. Segundo a matéria, funcionava da seguinte forma a fraude. De acordo com a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, o projeto era sustentado por um esquema que combinava a valorização artificial das cotas do fundo com um desvio sistemático de recursos para o patrimônio pessoal de seus idealizadores, utilizando-se, inclusive, de prestadores de serviços fictícios. O que, que eu quero falar sobre isso, Beni? Aquilo que a gente sempre trata aqui, moralidade, caráter, ética, não tem lado, cara. Não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, é da personalidade do ser humano. E por que que eu falo isso? Esse rapaz é o mesmo que prega tudo isso que eu falei, a moralidade, a ética, que critica o governo sobre corrupção, sobre roubalheira. Aí eu te pergunto, que moral esse cara continua tendo nos seus portais, redes sociais, YouTube da vida, para continuar falando de contrato de 129 milhões da esposa do Alexandre de Moraes, corrupção do governo Lula, né? Do bolsonarismo, ao qual ele faz parte. Isso é bom a gente estar vendo pelo seguinte: para você criticar, meu amigo, para você ter a consciência tranquila de chegar em casa, deitar no seu travesseiro e ter uma noite de sono tranquila e acordar para o outro dia para trabalhar e continuar criticando aquilo que você acha errado, você precisa ser certo. Seja você de direita, seja você de esquerda, seja você de centro, seja você de que lado for. Porque, repito, moralidade, ética, caráter, não tem lado.
Agora, eu só não consigo entender o que leva...
Deixa eu só mostrar pra você, eu fiquei na dúvida de você chamar
ou não. Não mostra não. É o seguinte... É. Luxemburgo arrebentou com a Celote. Tá um pepino.
De 90 minutos? Já colocar aí, eu desculpo.
Bom, é o seguinte.
Eu terminava naquele instante. Comentou só isso, né? Kleber
Machado, dá licença. Vai lá. É o seguinte: como é que pode sujeito fazer e desfazer o que bem entende na vida dele? Porque eu acho que o cara tem o direito de fazer, tem o direito de desfazer, mas tem a obrigação de não fazer nada. Nenhuma coisa, nem outra. Porque, olha, gente, peraí, Eu tenho 200 milhões de reais. Vou procurar um investimento aí para investir num grande hotel, resort, sei lá, o diabo a quatro. Só que o meu dinheiro causa dúvida.
A origem dele?
É a origem dele. Entendeu?
Uhum.
Então, pois, ou o cara é idiota, que se o dinheiro dele tem origem duvidosa, como que vai se meter em grandes empreendimentos? E, rapaz, francamente,
nesse caso específico aqui, ele fez uma captação de recursos com dinheiro de terceiros para levantar o empreendimento. O que se torna pior. É aquilo que o Cícero deu como destaque da questão dos carros elétricos. Uma indústria fez um negócio com vários brasileiros foram lá depositar o calção. Quando o negócio passou a não se tornar interessante para a empresa, o que, é que a empresa fez? Devolveu o dinheiro para quem investiu. Era isso que deveria acontecer nesse caso. Só que o que, é que acontece? O cara, desde o começo, eu quero crer isso porque não tem outra lógica, já estava mal intencionado. Porque se eu recebo um dinheiro, esse dinheiro vai servir para mim levantar um empreendimento imobiliário, eu não posso simplesmente, antes de começar o empreendimento, sair gastando dinheiro que não é meu.
Claro que não, até porque tem um contrato.
Exatamente. Então, para mim, assim, mostra um mau caratismo e a falta de moral que esse cidadão tem para criticar qualquer coisa nesse país.
Ô Eric, você talvez não, mas eu e o Cícero, nós vivemos um tempo que esse tipo de negócio era sucesso absoluto.
Você lembra? Comprar na planta, né?
Exatamente.
E é um dos melhores negócios ainda, viu, Beninho? Imobiliário ainda é. Agora você precisa
tratar com gente séria, né?
Exatamente.
Gente séria.
Porque é o seguinte, a minha preocupação quando entra nesse tipo de assunto, chego a pensar o seguinte, será que essas maracutaias não acaba fragilizando esse mercado, criando dúvidas, descrédito ou não?
É que a gente não pode generalizar, né, Beni? Mas porque tem picareta, tem pilantra em tudo quanto é área. Ó. Hoje a situação está de um jeito que, do que você menos espera, tem falcatrua, né? Infelizmente. Eu costumo brincar, né? Eu digo assim, você vai no camelódromo hoje, não é esse contexto aqui, mas você vai no camelódromo, você encontra marca-passo. Porque tem tudo que você quer, você encontra. Né? Inclusive isso, você pensa que o cara é sério, que o negócio... Né? É como o Eric disse, cara, como é que eu vou pegar dinheiro antecipado para fazer um empreendimento e vou sair tacando ficha, gastando em outra coisa que não é aquilo que o negócio, o acordo, o contrato propõe.
Agora, legal também que eu tenho observado isso já há algum tempo, é alguma coisa quase que parecida e que realmente tornou-se um sucesso de uma credibilidade e coisa assim, fala, poxa, mas como, né? O cooperativismo.
Tem dado certo, né?
Exatamente.
Tem alguns bancos aí cooperativos.
Exatamente. E esses bancos, as cooperativas, investindo no agro, investindo em vários setores da economia, né? Eu acho isso fantástico. Parece que a coisa está melhorando. Agora, esse aqui de empresa que é essa?
Essa era uma rede hoteleira que ia funcionar no Rio de Janeiro, segundo a matéria, uma rede de hotéis do Donald Trump, que tinha como CEO o Paulo Figueiredo.
Que
é o mesmo que fica lá nos Estados Unidos, bravejando contra a corrupção no Brasil, e aí o cara, né, tem, como diz o doutor Irã Galo, uma capivara do tamanho do território nacional. É a pergunta que fica, qual é a moral que esse cara tem para estar
criticando? Mas é isso que eu quero dizer, aquilo que eu falo, né, Eric? Hoje, a internet é terra de ninguém e aceita tudo, né? E aí, infelizmente, você pega uns picareta desses, ô Beni, tramposo, a gente falava isso lá no sul, você deve lembrar, eu nunca ouvi falar aqui, um tramposo desse, entendeu? Que vai pro celular, vai pra rede social E aqui. E prega a moral.
É. E aqui eu não que, quero que nem.
A bunda dele é mais suja que.
E aqui eu não quero nem dizer assim que eu tô dizendo, que eu tô falando aqui no microfone que ele é o culpado. Ele era o CEO da empresa. Mas ele tinha obrigação como CEO de tratar o negócio com seriedade.
Sim.
Né? Sim. E não deixar isso acontecer, porque a justiça decretou a falência e o prejuízo para quem investiu no empreendimento é de mais de 400 milhões.
Como é que a empresa fez lá em Minas agora? Esses dois são dois empresários mineiros que pegaram a representação desse carro elétrico mais barato. O que os caras fizeram? Os caras vieram a público. Né? Disse, não, olha, não tem condições. O frete marítimo está nem nas alturas, está no meio do oceano. Né? E o governo criou essa taxação, esse imposto em cima do elétrico. Não dá para a gente honrar o que a gente prometeu. Então nós vamos parar as atividades, por enquanto vamos parar, e vamos devolver, é o que toda pessoa séria faz, né, Belinha? Vamos devolver o dinheiro para quem já pagou, para quem deu o calção para comprar o veículo.
Fala nisso. Qual seria o investimento mecânico, seguro e cheio de garantias que existe no Brasil hoje?
Seguro, Beninho.
Mecânico?
Eu acho assim, você ter 100% de segurança em qualquer negócio é arriscado dizer, né? Todo negócio tem seu risco. É, mas é o que o Cícero falou. Você vai fazer, por exemplo, a aquisição de um apartamento, de uma casa, em um condomínio, você vai comprar na planta, ou seja, um empreendimento futuro, você tem que saber quem é que está por trás desse empreendimento. É, se você vai montar uma empresa junto com um sócio que você recém conheceu, precisa conhecer o histórico desse cara. Então...
Por que eu defendo a visita técnica no serviço público? Porque hoje, Bini, qualquer picareta monta uma empresa no papel, inclusive com obras não sei aonde, com maquinário, nada, é tudo no papel. Chega na hora de fazer, cadê a estrutura?
Então, e aí, você tocou no assunto, se... A gente bater do euro, que aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu com a empresa, que depois chegou ao ponto de, né, não tinha capacidade financeira para construir. Cara, toda obra que envolve engenharia, pelo menos que eu saiba, eu já trabalhei numa empresa de engenharia e sei muito bem disso, você precisa ter acervo para você participar.
É um portfólio, né?
Exatamente, daquilo que você já construiu.
Sim, mas aí, além disso, ok, tem que ter isso aí, entendeu? Ao mesmo tempo que quem está contratando e não vai pagar pouco, tem uma equipe, ou é o seguinte, ó, essa empresa aqui é lá de Belém. Então, ó, a minha equipe, ó, vocês vão lá,
visita,
conhecer, ver a estrutura, conferir in loco, né, para fazer o contrato, autorizar e a gente pagar. Não é assim?
Pois é, entendeu? Era pra ser, né?
O correto deveria ser isso. Aí hoje os caras põem, chegam com papel, participam de concorrência, ganham. E aí deu, ganha, dão um migué pra pegar dinheiro, pra...
Então, hoje, por exemplo, foi divulgado com investimentos em uma indústria de carro elétrico ultra popular, de pequena dimensão, já um investimento que sei lá até onde vai isso, porque já começam a colocar em dúvidas a qualidade do produto a ser fabricado e lançado no Brasil.
Mas é isso aí, Ubini. Quem que vai fazer? Quem é responsável por isso? Qual é a expertise que tem? Qual é o know-how?
Chiquilito S. depois da Unimed.
Uhum.
Eu não sei se o CREA já fez uma vistoria daquele prédio. Por que que eu estou falando isso? A base estrutural daquele prédio está numa espécie de lago.
Banhado.
Então, o risco para a população, né?
Aqui eu vou te dar dois exemplos. Deixa eu ver, a gente tem tempo ainda, né? Dois exemplos. Tem um prédio em frente do Hotel Aquarius. É. Os senhores devem saber que está ali jogado as traças. E tem uma casa, Beni, excepcional, bonita pra caramba, pra vender ali naquela... A Imigrantes, né? A primeira paralela com a Imigrantes. É uma casa que diz que era de uma juíza, não sei o quê, onde tem um prédio abandonado do lado. Eles não conseguem vender. É uma casa de 3 milhões, 3 milhões e meio, eles não conseguem vender por 1 milhão. Ninguém quer.
Pois é.
Lamentável.
Está ali uma obra, né? E ninguém quer a casa, porque além do risco daquela porcaria cair, aquele troço ali que sabe-se lá o que vai ser feito. Aí não há uma lei municipal. Tem vereador aí que passa o dia coçando, entendeu? Enchendo o saco, criando coisa inútil. Por que que não cria uma lei municipal obrigando, dando um prazo X para retirada, tombamento, retirada? Vamos deixar nossa cidade bonita. Vamos deixar nossa cidade bonita. Vamos descobrir quem é o dono daquela obra ali, meu. Cara, assim, você tem que resolver isso aí. Entendeu? Não tem condições de pagar mais, então o município toma, aí implode e aí faça alguma coisa.
Verdade.
Então, é tão fácil, tá aí pra ver. É que nem a história do radar que eu falei, Beni. É uma coisa básica. Agora a gente sai daqui, vai chegar ali na Jorge Teixeira. Agora, o sinal tá aberto, mas ninguém consegue passar. Porque os caminhões trancam o cruzamento. Desculpa, Beni, eu interrompi.
Não, eu só quero dizer pra você, eu gostaria que você checasse o valor do prédio.
Vou checar, posso checar. Desse aqui ou daquele da frente do Aquarius?
Não, daquele da juíza lá.
Da juíza, vou verificar.
Checa lá pra mim.
Vou checar.
Depois eu preencho um cheque e passo pra você.
Tá bom.
Tá?
Mas ali tem uma casa super bonita, ô Beni. Uma casa bonita, uma área gigante, mas ninguém quer.
Dá dó, né?
Dá dó. Ninguém quer por causa daquele monstro que tem ali abandonado.
Gente.
Valeu, seu Beni. Satisfação ter estado com o senhor mais um dia.
Eu que eu digo. Muito obrigado, Cícero.
Obrigado, gente, pela audiência, carinho. Uma ótima semana para todos nós.
Muito obrigado, meu querido.
Esqueceu meu nome, meu irmão?
Não. Pelo amor de Deus, cara.
Meu querido irmão.
Começa com ele.
Eu
também acho.
Embananou tudo. Mas, de qualquer maneira, cara, eu fico naquela de dar um abraço em amigos como o Eric, por exemplo, pessoa muito querida, um menino que presta realmente um grande serviço através do programa Papo de Redação. E eu estou dizendo isso porque, sei lá, eu sempre atribuo abrir portas e criar amizades. Sem dúvida. Então, o Eric, o Cícero, amigos fruto de um relacionamento que surgiu graças à magia do rádio.
Relacionamento começou profissional e hoje é de família.
É verdade.
Exatamente.
Eu só tenho a agradecer. Gratidão, acho que gratidão é o lema da minha vida. A essas amizades que eu tenho conquistado através da rádio, Benique é como um pai para todos nós, né? Everton, Leone, nem se fale. Mas isso aqui para mim, Beni, além de alegria, trazer alegria para o meu dia, é um momento onde eu esqueço do mundo, esqueço dos problemas, esqueço da vida e me entrego de corpo e alma. E isso eu aprendi aqui com vocês. Eu acho que você resume bem o que é a rádio, é uma magia. As pessoas não têm noção, muito embora tenham muitos ou alguns ouvintes que não goste da ideologia que nós... Cada um tem sua ideologia política. Mas estar aqui aprendendo com todos vocês, para mim, é motivo de muita gratidão. Muita gratidão mesmo. Eu sou muito mais grato em estar aqui participando do programa com vocês e pela amizade, principalmente, que eu tenho com vocês. Muito obrigado mesmo.
Muito obrigado, Eric. Um
abraço.
Já vai mesmo?
Hasta amanhã.
O Sérgio viajou, mas deixou o Cícero como...
Deixou o Cícero, rapaz. Valeu, Nivaldo. Até amanhã, Nivaldo. Um grande abraço. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.
Você ouviu o Papo de Redação Parecis FM. O jeito inteligente e descontraído de comentar os fatos e acontecimentos do dia a dia.
Papo de Redação.
Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoob Crédito Sul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Aqui toca muito mais música.
Parecis FM.
Chega mais, meu parceiro Dilcim.
Alexandre Pires.
Que prazer.
Que honra.
Tá bebendo, fumando, cigarro, tá enlouquecendo, tá toda iludida. Tá fazendo besteira demais, tá brincando com a vida.
Tá querendo chamar a atenção.
Vê se lhe desencana, eu
cigarro tá enlouquecendo, tá toda iludida.
Tá fazendo besteira demais, tá brincando com a vida.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Não tem jeito, meu compadre, vambora. Ela vacilou comigo, nós estamos aí, né? Tudo certo.
Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar. E agora nem pintada de orelha te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Cê vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido. E agora nem pintada de orelha te quero. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Cê vai sentir a dor que eu tô sentindo e vai se arrepender de vacilar comigo. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas
FM.
Tanta gente naquele dia pra beijar, e olha onde a minha boca foi parar. Numa boca que não para, numa cama disputada. Meu erro foi tentar deixar de ser um rolo e me envolver até o pescoço com a cria de bala. Cê não vale a suada que eu dei, as garrafas que eu tô empilhando. Malandra de carteira assinada, uma hora cê topa o malandro que te põe no aquário, mas não abre mão do oceano. Aí vai pagar caro sentimentalmente falando. Cê não vale a suada que eu dei, as garrafas que eu tô empilhando. Malandra de carteira assinada, uma hora cê topa o malandro que te põe no aquário, mas não abre mão do céu. Aí vai pagar caro sentimentalmente falando.
Uma hora cê entra, cê tá procurando, cê vai achar. Vem.
Tanta gente naquele dia pra beijar, e olha onde a minha boca foi parar. Numa boca que não para, numa cama disputada. Eu foi tentar deixar de ser um rolo e me envolver até o pescoço com a cria de bala. Cê te põe no aquário, mas não abre mão do oceano. Aí vai pagar caro sentimentalmente.
Cadê você, gente?
Cê não vale a suada que eu dei. Malandro de carteira assinada. Uma hora cê tá pro malandro que te põe no aquário, mas não abre mão do oceano. Aí vai pagar caro sentimentalmente falando. Quem gostou faz barulho aí que a gente gosta.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
O dia que seus olhos não forem mais ciumentos, o dia que meu celular não tiver movimento, o dia que eu saí nem perceber que eu cheguei, preocupar. Eu não gosto, mas gosto quando pega no pé. Quando eu olho pro lado, nem vi quem tá lá e cê já me pergunta quem é. Quando você encana que alguém aqui me quer, eu pergunto por quê, você fala por quê. Mulher conhece mulher. Amor que é amor, tem seus surtos, suas loucuras. Faz parte a parte dos beliscão na costela no meio da rua. Se ela dá birra, tem pira, agradece, sinal que ela é sua. Mulher sem ciúme, preocupa. Amor que é amor, tem seus surtos, suas loucuras. Faz parte a parte dos beliscão na costela no meio da rua. Se ela dá birra, tem pira, agradece, sinal que ela é sua. Mulher sem ciúme, preocupa.
Pode preocupar que tem alguma coisa errada.
Eu não gosto, mas gosto quando pega no pé. Quando eu olho pro lado, nem vi quem tá lá e cê já me pergunta quem é. Quando você encana que alguém aqui me quer, eu pergunto por quê, você fala por quê. Mulher conhece mulher. Amor que é amor, tem seus surtos, suas loucuras. Faz parte a parte dos beliscão na costela no meio da rua. Se ela dá vida, tem pira, agradece, sinal que ela é sua. Mulher sem ciúme, preocupa. Amor que é amor, tem seus surtos, suas loucuras. Faz parte a parte dos beliscão na costela no meio da rua. Se ela dá vida, tem pira, agradece, não que ela é sua. Mulher sem ciúme, preocupa.
Vem pra cá, pareci.
Ah, aqui é muito melhor.
Agora sim, meu amigo. É cruz sem frescura.
Ah, oh, geral tá gritando, o que você quer?
Um verso.
Mata nos peitos essa, meu amigo, vai.
Essa aqui é só pra quem é raiz, ó. A pinga é feita da cana, neto do satanás. Desgraça o pai de família, desmoraliza o rapaz. O cabra quer ir pra frente, a pinga joga pra trás. 70 capetas junto não faz o que a pinga faz. Quem bebe, pinga é corno. Quem não bebe é muito mais.
Só agora reparei no seu status. Deve ter mudado esta manhã. Logo você que não tinha vaidade, agora tá usando OnlyFans. Essa bolsa da Gucci eu não te dei.
Segura!
Quem será que comprou pra você? Nunca gostou de bebida e cigarros. Agora bebe e fuma na Lilê.
Marvada!
Pensa que te conhecia, é natural, a gente era. Quer conhecer sua mulher, separa dela. Eu que ralei muito pra pagar as prestações. 7 gramas de ouro,
sete decepções, uma pra cada ano parcelei o meu sofrimento. Será que não se lembra que eu paguei seu silicone? E o pior de tudo, quem estranhou foi outro homem. Descobri que o sexo mais caro é o casamento. Quem te conhecia, é natural, a gente era. Quer conhecer sua mulher, separa dela. Eu que ralei muito pra pagar as prestações. 7 gramas de ouro, 7 decepções, uma pra cada ano parcelei o meu sofrimento. Não se lembra que eu paguei seu silicone? E o pior de tudo, quem estreou foi outro homem. Descobri que o sexo mais caro é o casamento. Descobri que o sexo mais caro é o casamento.
Da cara, mano.
Chifre que dói, meu amigo.
Pensa bem.
Parecisa FM.
Essa música aqui já dá pra ver que é sucesso no meu bairro. O nome da música é 5 da manhã. Vai! M10!
Festa do Matanzinho.
Antes de você eu tinha um coração.